Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, e eu espero de coração que o episódio de hoje faça jus a algumas das figuras e alguns dos temas que eu quero trazer aqui para comentar com vocês. Foi uma coincidência, eu estava de novo peneirando ali coisas interessantes e coisas meio perdidas para comentar com vocês, mas acho que por coincidência, uma coincidência feliz, isso eu acho que pode, espero, vamos ver, porque normalmente o Radinho acaba fazendo aqui de improviso, sem ensaio, sem nada, então o resultado é meio imprevisível, mas pelo menos hoje a matéria-prima é interessante. Uma das coisas que mais me emociona é quando você tem alguém que consegue sensibilizar as pessoas, sobretudo pessoas fora, num círculo cada vez mais amplo, né? Não só você jogar para a torcida é fácil, né? Você fazer, que nem o Geraldo Thomas, né? Peças complicadíssimas que só intelectuais entendem, isso é fácil. Eu quero ver você fazer alguma coisa que comova a muita gente, né? É um círculo bastante amplo. E esses dias, aliás, eu não sei exatamente porquê, mas esses dias tem saído uma série de coisas a respeito do Carl Sagan. Carl Sagan, se você for um pouco mais antigo, não precisa ser nem tão antigo quanto eu, talvez você se lembre de uma série que tinha na televisão que chamava Cosmos. Carl Sagan, na verdade, era um cientista, era um astrônomo, e ele tinha um talento extraordinário para divulgação científica. E ele conseguiu emplacar uma série de televisão chamada Cosmos, que era simplesmente maravilhosa, era apaixonante, era emocionante, era comovente. Eu tenho certeza que muita gente se lembra com carinho, ou então muita gente também teve os seus olhos abertos para a beleza da astronomia, da física, da ciência, da exploração espacial, pelo próprio Carl Sagan. Então ele foi uma figura chave, muito difícil de substituir. Você tem hoje figuras que tentam, até prestam homenagem, claro, dizem que são inspirados pelo Carl Sagan, mas tentam replicar o mesmo, mas não tem como. O cara era magistral. Você pega personagens hoje como o de Tyson, que é o do como é que chama? do observatório do planetário de Nova York, que é uma figura divertidíssima, mas ele não tem algumas coisas que eu encontrei, aliás, muito bem representadas num texto no Medium. Medium é aquela plataforma de artigos, de colunas e tal, em que ele conta que uma das coisas mais legais do Carl Sagan é que, ao contrário de muitos cientistas ou de muitos ativistas, ele era um cara gentil, ele era um cara doce, ele era um cara modesto, era um cara que sabia encantar. Você tem personagens hoje como, sei lá, pega o Richard Dawkins, que é também um cientista, acho que ele é biólogo, né? E que é um cara muito ativo com relação ao evolucionismo, ao darwinismo, e é um cara muito ativo também contra pensamentos mais arcaicos. Mas ele é absolutamente, eu acho, intragável, porque ele é agressivo, ele tira sarro, ele vai chamar que quem acredita nisso ou naquilo é um burro, ou que a, sei lá, a religião é a origem de todo mal. Cara, isso pode fazer sucesso com a sua turma, né, ou com a própria turma, até com turmas que eu conheço, inclusive. Mas isso não avança a questão para nenhum lado, né? Então, nesse ponto, o Carl Sagan tinha essa coisa poética que realmente o Feynman teve também, mas o Feynman não era tão... acho que ele não pegou carona nos meios de massa, né? Se o Feynman vivesse hoje em dia, Feynman é outro personagem também encantador, mas o Carl Sagan é um pouco mais contemporâneo, ele pegou carona nisso, se bem que, se eu não me engano, uma das últimas obras do Carl Sagan, ele está bastante desanimado, porque ele prevê que a humanidade vai ter cada vez mais rancor ou repulsa aos especialistas, à intelectualidade, e a humanidade estaria voltando para o reino da superstição. De uma certa maneira, ele foi visionário, ele acertou o quê? Mas, de qualquer maneira, isso não tira o mérito de um personagem como o Carl Sagan. Então, fica aqui a dica, uma boa dica de leitura, até para você explorar um pouco mais o que o Carl Sagan deixou de legado. Uma figura também que eu comentei ontem isso, mas é até legal a gente fazer uma sequência hoje, como em jornalismo, pelo menos em telejornal, que eu já trabalhei, isso se chama switch. Switch é quando você faz o desdobramento de uma notícia que você já deu. Eu comentei ontem que o pai da web, né, o pai da World Wide Web, você tem uma pagininha com links que você clica e vai para uma outra pagininha, que é o Tim Berners-Lee, né, que não ganhou nada com essa invenção, né, mas ele é um cara bastante bem intencionado, até relativamente ingênuo, e de uns tempos para cá ele vem se pronunciando com bastante ênfase, de uma maneira bastante assertiva, sobre os rumos que a internet andou tomando, a questão da privacidade, a questão do fake news, etc. e tal, sobre o abuso dos dados, e ele tem tentado aí reverter o rumo das coisas. E ontem eu comentei que ele estaria propondo praticamente um novo contrato social aí para o uso da internet, está tentando com que países e instituições o apoiem. E aí tem um outro artigo hoje comentando essa história, e ele chama, inclusive, o repórter chama essa iniciativa de uma Magna Carta. Para quem não lembra, Magna Carta, Inglaterra, né, quando os barões resolvem fazer um documento ali dizendo que o senhor rei, lamento informar, mas né, o absolutismo já era. Né? Então, o que o repórter comenta é que talvez seja tarde demais. Né? É que talvez agora é tarde demais para a gente tentar reverter o rumo dos acontecimentos. Eu tendo a acreditar que também seja tarde demais, mas eu aplaudo o Tim Berners-Lee e a mim mesmo, né, por não desistir de uma causa um pouco mais nobre. Né, falando em tarde demais ou cedo, ou em evolução e ciência, eu achei isso daqui interessante, e a conclusão, como várias coisas que eu comento aqui no Radinho, depende, e tudo é muito mais complexo do que isso. Né? A questão é a seguinte: anos atrás, um biólogo chamado Stephen Jay Gould, que também é um cara ligado com a questão da evolução, etc. e tal, ele escreveu um livro chamado Wonderful Life, Vida Maravilhosa, em que ele fala sobre a evolução da vida, e ele propõe uma tese, ele defende o seguinte, que a evolução é fruto de acasos. Então significa o seguinte: se você voltasse a fita, que é o que ele justamente faz, se você tocasse a fita de novo, aliás, voltar a fita é do tempo de que havia fitas, cassete, fita de vídeo, hoje não faz sentido. Mas se você voltasse, né, no tempo e começasse do zero, dificilmente você chegaria numa criatura como nas criaturas que a gente tem hoje, incluindo nós mesmos. Né? Segundo ele, a evolução é contingente. Contingente significa que ela depende do acaso, e o acaso não é replicável. Se a evolução acontecesse duas vezes, os resultados iam ser diferentes. E aí o que é interessante, faz sentido, né? Mas muitos cientistas resolveram colocar isso à prova. É isso que é legal dos cientistas, eles colocam, não adianta a frase ser bonita, né? A gente tem que colocar isso à prova, e já foram feitos inúmeros experimentos para ver o que acontece se você pega, por exemplo, duas populações de bactérias, né, que são as mesmas, em princípio, separa em ambientes aparentemente idênticos e deixa a evolução rolar para ver o que acontece. Eu vou resumir o artigo, se vocês quiserem ler, é interessante, mas a questão é, bom, de uma certa maneira, a evolução converge, né? Ela acaba, se o ambiente for o mesmo e partir de condições iniciais semelhantes, sim, as coisas tomam um rumo bastante paralelo, mas de vez em quando acontecem coisas que acontecem em um e não acontecem em outro. Então, de novo aqui, colocando o papel do acaso, da contingência. Então, as duas coisas acontecem, mas aí, agora sou eu falando, talvez seja porque o acaso não acontece, não é tão frequente assim, né? Mudanças extraordinárias, mutações extraordinárias são talvez mais raras do que mudanças menos dramáticas. Então, uma das questões interessantes em evolução, por exemplo, é o que é chamado de evolução convergente. Evolução convergente, aliás, agora é chato, porque eu acabei de usar essa palavra num outro contexto, mas tudo bem. Evolução convergente é quando você tem coisas que acabam sendo muito parecidas, por exemplo, o seu olho e o olho de uma cobra, ou de olho de um polvo, ou olho de uma aranha. Você fala, pô, é tudo olho, né? Então, aparentemente, a gente deve ter um ancestral comum, né, que tinha um olho, né, e é o mesmo olho. Não, não é o mesmo olho. Por acaso, algumas linhas evolutivas completamente independentes acabaram desenvolvendo coisas que são muito parecidas. Mas aí, como muita gente argumenta, isso pode ser uma pressão do ambiente, né? O ambiente acaba forçando a que algumas soluções sejam muito parecidas, embora tenham históricos completamente diferentes. Mas está aí só para tornar um pouco mais encantadora e um pouco mais aleatória a história da evolução. A história da evolução para muitos pode parecer um processo mecânico, frio, sem poesia. Na verdade, ela tem lá os seus encantos. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Duas coisas interessantes, uma delas um artigo aqui na Gizmodo. Eu venho comentando aqui que em várias empresas de tecnologia, Amazon, Google, Microsoft, os funcionários começam a questionar a postura ética das empresas que, de repente, começam a prestar serviços para os militares, para a polícia, para a imigração e tal. Então, teve aqui uma reunião de funcionários da Amazon, eles abriram espaço para perguntas, e alguém fez a pergunta, e aí como é que fica essa história da Amazon fornecer tecnologia de reconhecimento de imagens para serviços de repressão à imigração? Né? E aí a resposta deles, primeiro aceitaram a pergunta, que já é um bom sinal, aqueles que no Brasil seria demissão sumária, né? Porque nem a receptividade ao questionamento não é universal, né? Para dizer de uma maneira branda. Alguns países você pode questionar sem medo, outros países, se você questiona, você é, como eu mesmo já ouvi, sincericida, etc. e tal. Bom, pois bem, lá o cara não foi demitido e a Amazon deu uma resposta dizendo, olha, os benefícios têm sido muito grandes, as condições legais que a gente coloca nos contratos em princípio garantem. Bom, eles deram lá uma resposta qualquer, mas pelo menos eles se pronunciaram a respeito, né? Não sentaram em cima. Uma outra questão muito interessante, eu acho pelo menos, é a seguinte, são dois artigos que têm um a ver com o outro. A primeira, vamos começar pelo mais simples. O estado de Washington, nos Estados Unidos, é um estado que tem a maioria democrática, ponto. É um estado tradicionalmente democrata. E, em princípio, os democratas são mais sensíveis à questão climática. Então, o governador de Washington falou, eu vou passar uma legislação aqui que vai colocar uma taxa sobre o carbono, né, para a gente tentar compensar aqui, ter dinheiro para combater, etc. e tal. E falou, bom, como todo mundo aqui é democrata, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Quém. Errou, teve dificuldade sim, foi rejeitado. E o artigo é sobre justamente a dificuldade de você conseguir emplacar algumas medidas contra o aquecimento global. Né? Mesmo num estado democrata, você pode ter que fazer lobby durante muito tempo, puxar o saco de muita gente, talvez se for uma taxa nunca seja aprovado, talvez seja mais sensato você propor limites ou propor uma nova legislação de controle, ou então inclusive multas, ou então, e aí eu acabei de estar comentando isso com a minha mulher agora, ela é advogada, e ela falou que existe uma coisa chamada sanção premial. Sanção premial parece sanção igual Dalila, né? Não, é sanção com C cedilha, S-A-N-C cedilha A-O, né? Sanção. Sanção premial é quando, ao invés de você multar quem erra, você premia quem faz a coisa certa. Eu falo, isso costuma funcionar melhor. Então, aí são algumas estratégias, mas só para mostrar que não é tão simples assim você fazer a coisa certa quando isso contraria interesses imediatos. Agora sou eu falando, nós, a nossa espécie, né, ainda mais do ponto de vista evolucionista ou evolucionário, ou seja o que for, nós não evoluímos para pensar no longuíssimo prazo. Já é um milagre a gente conseguir pensar no médio prazo. Né? As outras espécies não pensam em prazo nenhum, a gente pensa num prazo um pouquinho curto. Né? Eu sou míope, eu entendo disso, quem é míope enxerga só um palmo diante do nariz, depois disso nada. Né? Então, a nossa espécie é míope em termos de futuro, a gente não consegue avaliar bem um risco que esteja distante. Então, quando você fala, olha, vamos fazer um sacrifício pequeno agora para não causar uma hecatombe depois de amanhã, você fala, sacrifício agora? Não. Né? Talvez a hecatombe nunca aconteça, quem diz que você tem razão? Então nós somos especialmente inaptos, né, para fazer esse tipo de cálculo. E aí eu pulo dessa conclusão para um outro planeta, que é um planeta que não se importa com a opinião de ninguém, que é a China, né, que é o seguinte, eu não tinha ideia disso, mas a China, quando ela tinha a distribuição de energia, ela era estatal. monopólio estatal, como já foi no Brasil, etc. e tal. Eles quebraram esse monopólio em várias empresas, uma das empresas preponderou, ela tem praticamente um monopólio de fato, a empresa chama State Grid, é uma das maiores empresas do mundo, tem 1 milhão de funcionários, 1 bilhão de clientes, é um troço colossal. Mas o que é interessante aqui é que eles estão investindo muito numa coisa que em princípio parece ser muito bacana, que é o seguinte: redes elétricas, distribuição elétrica em ultra tensão, não é alta tensão. Alta tensão são alguns centenas de milhares de volts. A ultra tensão transmite eletricidade a 1 milhão de volts. Os Estados Unidos não estão conseguindo nem emplacar 500 mil, a China já está emplacando transmissão a 1 milhão de volts. Qual é a graça? Você consegue transmitir energia muito mais longe, com uma perda bem menor. Então a ideia deles é que você pode ter energia sendo gerada em qualquer parte da China e isso seja transmitido para outras regiões menos favorecidas através da ultratensão. Isso, em princípio, incluiria fontes renováveis. Então você tem uma região da China que produz energia eólica do vento, produz tálasso motriz, movida pelo mar, energia solar, seja o que for, né, energias renováveis, isso poderia ser distribuído, poderia ser incorporado nesse grid de energia distribuído para outras regiões e inclusive ser melhor gerenciado por software, né? Você teria tecnologia digital software controlando da onde vem energia, para onde vai e tal. Falando é lindo, né? Só que tem outras coisas aí que vale a pena a gente lembrar. Acho que foi ontem mesmo, anteontem, eu comentei, puxa, quando às vezes você lê um artigo de engenharia, o cara só fala sobre o aspecto técnico, ele nunca fala sobre outros aspectos. Pois bem, o Technology Review do MIT, eles são bastante ponderados e sem, não tem nenhum tipo de agenda visível, pelo menos. Então, eles levam em conta o quê? As pretensões geopolíticas da China. A China não quer só resolver o problema da energia limpa na China. A China quer, na verdade, e o plano deles é explícito, eles já defenderam isso, eles querem criar uma rede global de distribuição de energia, né, em ultra tensão, e a ideia deles é que isso vai reduzir o aquecimento global, vai permitir um mundo mais cooperativo, mais bonito, mais lindo, mais verde, mais azul, mais tudo, né, e deixarem com que a China realmente cuide da distribuição no nível planetário. Bom, nível planetário, a ambição é um pouco grande. A China, quando você questiona, fala: não, a gente continua pensando em fazer isso de uma maneira global. Mas o que é interessante é que ela já está se expandindo em países em desenvolvimento, né, incluindo o Brasil. Parece que eles já estão no Brasil. Eu, como sou, né, completamente ignorante de tantas coisas, não sabia, né, mas nós aparentemente, vou até pesquisar a respeito, já temos aqui distribuição em ultra tensão pela State Grid. Então veja só a questão da China conseguindo usar um discurso bacaninha para, em princípio, mascarar intenções geopolíticas ou então planos um pouco mais ambiciosos de negócios, por assim dizer. Aí vale um parêntese, na própria China, a questão de inserir as energias renováveis na malha também é complicada. Nada é tão simples assim, você enfrenta uma série de problemas, às vezes o custo-benefício não é tão claro assim, é uma empresa privada, tem que lucrar, então fica aqui aquele gap, né, entre o discurso bacaninha e as práticas aí um pouco questionáveis. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo que eu acho bastante interessante e está muito bonita a reportagem, eu recomendo que vocês vejam, as fotos são lindas, que é o seguinte: a produção de alimentos é usando LED. Como assim? A questão é a seguinte: existem vários experimentos por aí, esse artigo foca em um ou dois, de você criar em qualquer lugar, pode ser num porão, pode ser num container, pode ser num galpão, né, você criar uma super horta, né, uma plantação gigante de hortaliças e verduras e tal, iluminadas exclusivamente por LEDs, sem luz solar, sem lâmpada de sódio, sem nada. E tudo usando a tecnologia hidropônica. Hidropônica ou higropônica? Acho que é hidropônica, não lembro. Quando você tem, não tem terra, né? As coisas estão alimentadas diretamente com água e nutrientes. O que acontece é que isso permite, bom, primeiro que você plante coisas, produza alimentos muito próximo de quem consome. Então eu poderia ter um negócio desses numa garagem aqui qualquer. Segundo, que isso é a parte que eu não tinha ideia, é muito interessante, permite que você experimente para ver que frequências de luz funcionam melhor para cada planta. Inclusive, aqui mostra, a ilustração é bem bacana, que diferentes combinações, olha, se você colocar mais azul e mais infravermelho, a planta fica assim, ou fica assado, fica mais gordinha, fica mais alta, fica mais suculenta. Então você pode experimentar aí o coquetel de luz, né, para ver qual que funciona melhor. É, você pode produzir o ano inteiro, porque não tem nenhum problema de estação, porque é tudo controlado, né? A produtividade é muito mais alta, né? Em princípio você não precisa usar agrotóxico nenhum, porque não tem nenhuma praga. Então, puxa, parece sensacional, né? Mas a questão é que para você escalar isso, né, não é que isso vai mudar o mundo, porque as culturas que alimentam a humanidade, como trigo, batata, arroz, em princípio não se prestam tão bem assim ainda ao cultivo com LED. Mas vale a pena dar uma olhada, eu adoraria que tivesse vendendo por aqui saladas feitas, né, de uma maneira tão... É engraçado, dá vontade de chamar de orgânico, porque você não está usando nada, não está usando pesticida nem nada, embora as condições sejam absolutamente artificiais. Raríssimos, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Há outros assuntos também, mas eu acho que eu vou deixar para também manter uma, sei lá, uma certa coerência aqui, também não abusar do tempo de vocês. Eu vou dar link para esses artigos, espero que os artigos sejam inspiradores, né? Um grande abraço para vocês. Eu gostei de fazer esse episódio do Radinho, fazia tempo que eu não via assuntos tão interessantes pipocarem no mesmo dia. Eu espero que vocês tenham gostado também. Um grande abraço e até segunda-feira.